όλοι θα δε μπράτε.
A Maria realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo. Temos uma convidada repetida, mas a convidada é tão extraordinária.
Pedi-vos as semanas, sim.
E eu recordo-me que foi uma agradável... Eu não posso falar ainda a convidada, só depois do momento musical. Foi uma agradável surpresa quando ela veio da primeira vez. Eu fiquei, já gostava dela e fiquei ainda mais fã. E agora vamos ver que mais surpresas é que ela tem para dizer neste programa realmente incrível, mas obtuso, que tem, como sempre, um momento musical em que eu e o Marco apresentamos os convidados desta edição.
Eu acho que há sempre algo de indigno em rimar o apelido dos nossos convidados com algumas palavras. Eu tentei ser original e digno.
É?
Não me lembro com o que é que rimei da outra vez que ela veio cá.
Isso não interessa nada.
Mas pronto.
Vamos a isso.
Vamos ver.
Bife, faz favor. Pi, 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 pi. Mais longe do microfone.
Dá, porque isso parece um caso.
Estamos a fazer este prêmio num estúdio onde normalmente não fazemos.
Não é o nosso estúdio,
e tem uma acústica toda diferente. Mas também não é pela acústica que se ouviste. Vai, um, dois, três e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é o amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Somos um programa de paz e amor, não queremos que ninguém leve nenhum banano. Por isso trazemos uma linda convidada que é a gloriosa Fernanda Serrano.
Este é um programa com dois primos cheios de graça e perspicácia, e que hoje tem uma convidada com uma voz de anjo, que se chama Márcia.
Ah, não. Ok.
Arranja lá uma palavra que rima com a Márcia.
Pois é, é que ela de facto não...
1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
Um programa espetáculo para filhos e pais. E por falar em filhos, hoje está cá a Maria Luísa.
Pois está, deixou um dia depois do meu. Mesmo ano.
Tem momentos de converseta. E números musicais.
Espetacular.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Fernanda Serrano!
Fernanda Serrano, muito bem-vinda. É sempre bem-vinda aqui a este programa. O anterior episódio do Primo foi dos que teve um feedback mais entusiástico. Acho que as pessoas amam-te.
As pessoas amam-te. Quer dizer, podia ser por nós, não é? E as pessoas também amarem o Marco e o Palmeirinho.
Eu penso que a reação às pessoas àquele programa em que nos entrevistámos um ao outro não foi... ninguém falou desse. Ninguém quis saber de nós.
E porquê que a Fernanda Serrano está cá? Primeiro porque quer.
Claro.
Ela ligou-nos a dizer, eu quero voltar ao Primo, eu tenho que falar as vossas. Mas tudo bem.
Eu, por acaso, disse isso logo imediatamente a seguir ao outro.
Está registado.
Está registado, sim, senhor. E também, porquê que ela... Ela lançou um livro, que é apenas um pretexto para voltar a este programa e dizer, ah, agora tenho um livro. Fernanda, que livro é este? Chama-se também Há Finais Felizes. Ainda não li, ainda não o tenho, mas já estive a investigar.
Não tenho.
Eu tenho e estive, não li todo ainda, mas estive
Não faz mal, mas
uma das coisas que eu achei mais interessantes neste livro é que, dada a situação que tu descreves no livro da tua doença, podia ser um livro... incrivelmente podias ter seguido se calhar por uma via que algumas pessoas teriam que usar, ela mexe e tal, mas é muito duro e muito das entranhas. Há algumas partes que eu fiquei realmente esmagado, levei ali um murrosito no estômago. Como é que foi? Tu escreveste mesmo aquilo assim de...
Digo uma coisa, se é para levar uma pera, que seja da Fernanda Serrano.
Sim, pá, claro que sim. Claro que sim.
Muito doido.
Mas não, tu foi uma opção consciente a maneira como tu contas a história, ou foi tipo, vamos a isto?
O início foi. A ideia de o fazer não tem a ver com a doença, obviamente que não, até porque sabes que no início me resguardei bastante. Uhum. Falei o que tinha a falar nas alturas devidas e ponto. Vou tirar isto, faz-me barulho, estes brincos não ajudam nada e depois
desconcentra.
Deixa
cá, queres
que eu guardo? Mas depois, vê lá se ficam bem, eu, Vasco.
Cá tenho a orelha furada. Mas este dou-me cá da orelha.
Mas não.
Já vender no eBay.
Sim. Mas tu vai ver com...
Olha, guarda a tua filha que está aqui. Olha, guarda os brincos da mamãe.
Guardas?
Guardas, pronto.
Obrigada, Bebelu.
Como é que a trataste?
Bebelu.
Bebelu.
Ah, que é a última, é número 3, já é, tem que ser diferenciada a bebê. Ainda é. Era. Já não é, já quase não é, já tenho quase 18 anos.
Se tu continuas a chamar-lhe Bebelu quando ela tiver para aí 40 anos, aí vai ser estranho.
Eu acho que sim, no outro dia estava a pensar nisso.
Sim.
Foi esta é porque entretanto já o grupo dos amigos mais próximo é tudo Bebelu, 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 Bebelu.
Quando tiveres 17 anos já não vai ser grande piada.
Eu chamo ao meu fofinho.
A minha mãe não
é mais
sei,
complicado.
Os rapazes irão chamar bebê. Ah. Bebê, ó, bebê.
Daqui a uns aninhos ela vai ouvir esta gravação e não vai chegar a nenhuma.
Mas olha que é um ótimo nome artístico se ela tiver uma carreira na música, por exemplo. Aí está o mais recente trabalho de Bebelu.
Já viste? Extraordinário. Há bebê?
Sim.
E há Bebelu. Portuguesa, que não é banhola. É lentejana, que é quase o mimo.
Olha, mas então, falando sobre, sobre a tua obra, sim.
Eu faço imã de campo.
Esta transição de temas. Bebelu, voltando à doença. Mas é bom que se possa falar agora disto e que te possas rir. Não é?
Mas eu consigo agora fazê-lo. Com este distanciamento dos 5 anos, eu achei que era uma coisa até mais tranquila, mais fácil, dadas estas circunstâncias. Já passou um tempo, correu tudo bem, finais felizes, ok. E achei que era mais fácil escrevê-lo, mas não, foi muito mais duro do que aquilo que inicialmente foi pensado quando me propus esta tarefa. Nada fácil. Bem, mas isto ocorreu, esta ideia, porquê? Porque ao fim desta terceira gravidez, houve muita gente, e eu percebi isso, constatei isso ao fim deste tempo todo, que houve muita gente a achar que eu tinha engravidado propositadamente. Muita gente mesmo. E então era tida como uma perfeita inconsequente e irresponsável, não é? Porque figuras públicas com esta exposição podem por vezes ser tidas como exemplos, que sejam, sim, pelo menos pelas boas razões, e nunca a ser tida como um mau exemplo, não ao menos que seja que as pessoas tenham factos e elementos que possam ser confrontadas com isso e depois a partir daí fazer um juízo de valor. Tal não aconteceu. Eu não engravidei deliberadamente, não foi uma coisa programada nem nada. E a seguir a um processo oncológico, como o que aconteceu, jamais o faria, a não ser que não tivesse amor pela minha vida e que não tivesse amor pelos filhos, a quem gostaria de estar presente para criar, educar, amar, enfim. E ter qualidade de vida, obviamente. E percebi isso, isso era... Eu no início achei que não, isto é uma outra pessoa que acha que por isso há sempre alguém que nunca se pode agradar a gregos e troianos, obviamente.
Exato.
E é impossível fazê-lo. E também não é bem o meu propósito, não quero. Quero que goste e quero que não goste, e há que falar.
Claro.
Obviamente. Mas sobre este tema não foi pensado, não foi propositado, aliás, foi pelo contrário, foi um grande susto que eu apanhei. Foi quase tão grande como quando descobri a outra situação delicada. Porque foi uma decisão muitíssimo difícil de tomar. Porque ao fim de... Eu só descobri que já tinha 17 semanas de gestação. Isto é muito complicado depois de decidires inverter este processo. Já não é um processo inócuo. Já não é uma decisão... Em Portugal, em solo português, já não se pode fazer nada. Foi numa fase do ano ainda mais difícil. E tu, num momento de angústia e de medo e de tudo e mais alguma coisa, é uma corrida contra o tempo também, porque tinha que ser uma decisão mais ou menos rápida, mas que eu não poderia solucionar aqui. Não tinha meios para o fazer fora com a celeridade necessária. E nós buscamos, junto da medicina, fórmulas e soluções mágicas, e não existem,
não existe.
Porque a medicina não é uma ciência exata. E quem dera que fosse, não é? E não é de todo, mas nós nestes momentos é o que mais desejamos, é que exista um médico que nos formule uma resposta, que diga, não, faça isto, porque com isto não tem riscos acrescidos de recidiva da doença. Esse era o meu grande medo. E foi muito complicado tomar aquela decisão, foram 5 dias muito angustiantes, que não desejo a ninguém, e nem desejo voltar a passar por nada próximo, mas olha, mas trouxe-me este presente maravilhoso que está aqui.
É linda,
é linda.
E tudo vale a pena. Foi um presente duro de... Foi uma recompensa, eu acho.
Olha, e fala-me então da Maria Luísa. A primeira coisa que tu disseste, assim que ela entrou em estúdio, ela ficou assim muito envergonhada. E dizias, ela não é assim. Ela
nada.
Nada. É super para a frente.
É possível que no fim do programa, se calhar já esteja mais à vontade.
É?
Muito mais à vontade.
Ganham um bocado.
Não sei, porque vocês são um bocadinho assustadores.
É, sim. Vocês não é do Marco.
É pá, assim,
Marco...
O meu filho faz-me aos gritos.
Escrever este livro e recordar tudo o que se passou. Primeiro, o livro sai agora, este tempo depois, porque agora já consegues. Portanto, foi aquele período
não,
de...
Não, porque foi quando eu percebi que para já tinha alguma coragem para voltar a falar destes assuntos todos. Depois, porque achei que era a altura de vida, porque não se deve falar antes de tempo, mas aqui esta tal margem que é um bocadinho fictícia dos 5 anos, após esta história toda, e depois para comprovar que não tinha sido uma coisa deliberada esta terceira gravidez. Porque num processo pós-oncológico não podes nunca engravidar imediatamente a seguir.
São aqui dois anos.
É o proibitivo, altamente proibitivo. Mas eu tinha muitíssimo medo, portanto, nunca faria tal coisa. Nunca arriscaria a minha vida dessa forma. E depois, para explicar que tudo isto aconteceu devido a uma negligência médica, que também ninguém sabia. E a primeira, que essa sim foi a mais grave, a outra também. Mas como tenho aqui este presente maravilhoso.
O final feliz, basta.
Este final feliz. Agora, a primeira é uma coisa que efetivamente acontece muitíssimo nos dias de hoje. E normalmente nós, não sei se pelo bom samaritanismo português, a gente releva sempre, né? Nós achamos sempre, não, o senhor se calhar não fez isto propositadamente. Mas, sei lá, na altura eu estava tão aflita, tão assustada, eu estava tão em pânico que eu queria resolver tudo, tanto a situação da gravidez fora de tempo, como quando descobri aquela situação aqui na parte de cima.
Sim.
Mas isto foi uma situação muito mais grave do que aquilo que aparentemente se diz. E agora no livro pode perceber-se isso. Eu descobri algo aqui e que foi perfeitamente desvalorizado por um médico. Eu sei de muitas pessoas a quem isso acontece. E por vezes as pessoas não ficam cá para contar a história.
Não é nada.
Isso é assustador.
E portanto, foi o duas que vezes é a mesma pessoa.
Será de ter, de facto, aquela questão das várias opiniões e é aconselhável?
Eu acho que quando tu estás inquieto e continuas a ficar... Continuas a pensar naquilo. Se não ficas descansado com aquela opinião, nunca se deve ficar por ali. A nossa vida que está em risco é demasiado preciosa e valiosa para nos ficarmos com dúvidas. As dúvidas não nos levam a lado nenhum e quando muito poderão levar-nos a um sítio não muito feliz. Eu quero ficar com certezas. Se é bom, fantástico. Se é mau, há que resolver. Claro. Mas então atempadamente. Felizmente, eu não descansei com esta minha inquietação. Achei sempre que havia ali mais qualquer coisa, que não era para eu ficar descansada, embora fosse uma pessoa que era alta referência dentro da área. Isto não deveria ter acontecido. Mas eu tive muita sorte.
Essa pessoa pediu-te desculpa ou de alguma forma...
Não.
Ok.
Mas essa pessoa sabe quem é, certo?
Sabe, claro, obviamente. Pois. Claro que sim.
E agora, nem te ligou agora com o gajo de história todo do livro?
Não.
Ok.
Mas eu não estava à espera também.
Não?
Não. Não. Claro que
se não te disse nada até agora, se calhar não seria agora.
Não
também.
Era agora. Agora era a altura... O que é que vai dizer?
Era só uma questão de vida ou morte. Era assim, grande coisa, não é?
Era
grande coisa. Olha, Fernanda, uma coisa que eu adorei no livro, para já parece que estou a ouvir a falar enquanto
é quase
se lê.
Discurso direto, sim, é uma conversa.
E o livro é de uma honestidade tal que há alturas em que tu partilhas com o espectador que estás a chorar enquanto estás a escrever. Não é? Isso foi. Aquilo foi tipo uma máquina do tempo, quase. Tu voltares a este universo.
Foi. Foi muito. Foi um bocadinho mais duro do que eu inicialmente pensei. Eu houve dias, eu trabalhei isto desde outubro até janeiro, e era mais aos fins de semana porque ainda estava a fazer a novela, a minha última, O Louco Amor. E aos fins de semana aproveitava para fazer este trabalho todo. Eu acordava à meia da noite, às 3, 4, 5 da manhã, com todos os sintomas de quando estava... Imagina que tinha falado, nesse fim de semana tinha estado a estar cá para fora, a transportar tudo, quando dos tratamentos. Então, nessas noites, eu acordava às 4, 5 da manhã com os sintomas como se estivesse a fazer o protocolo de quimio. É impressionante como a tua memória guardou tudo numa gaveta, parece que está tudo esquecido, que não está aqui nada, que
mas
já nem
tens aí um ficheirozinho.
Tens tudo quando vais lá.
Claro.
É impressionante. É assustador até. E nunca esqueces estas coisas.
E há que dizer, Vasco, que há passagens do livro da Fernanda que parece um thriller aquilo. Nós sabemos que acabou bem, mas eu estava... Todos os momentos em que tu não sabias como havias de dizer também no teu trabalho e eu roí unhas. Eu roo unhas de muitas maneiras. Muitas vezes, quando estou a ver direitos de antena e coisas assim. Mas roí mais a ler o teu livro. O que é tramado porque tem que se segurar
é um
no livro,
sinal.
Senão ele cai. mas é muito intenso, é uma experiência muito intensa. Ler o livro também.
Acho que o propósito também é esse. Ou se faria desta forma, ou então mais valia estar quieto. Porque fazer a coisa assim, não, vou só contar esta parte, não vou contar aquela.
Sim.
Não, são coisas que eu também posso perfeitamente partilhar numa conversa vá, não, aqui.
Exato.
Até aqui poderia ter dito aquele tipo de sítio. É uma coisa que está perfeitamente contextualizada, tudo. Há coisas que são momentos muito meus, mas que ali fazia todo o sentido estarem presentes para que o leitor chegue lá à mensagem. Na sua totalidade.
E que tal o feedback que tens tido das pessoas?
O melhor possível. Eu nunca pensei que isto para mim foi foi repor alguma verdade. Foi o propósito deste livro. Nunca pensei neste feedback, neste outro lado. A maior parte do feedback que tenho são pessoas que... Claro que isto remetendo agora à situação da doença, porque uma parte era, cronologicamente falando, era um assunto incontornável deste livro. Era impossível, porque a primeira negligência ocorreu exatamente no início deste processo. Mas muitas das pessoas que vêm ter comigo falam que dizem-me que é impressionante a forma como está descrita toda... toda a forma, toda aquela simbiose, os protocolos de tratamento, a cirurgia, o que é que... E houve muita gente que aquela informação que as ajudou muito, ou que estão a passar precisamente por isso e é uma forma ajuda-me, para de olhar para mim.
Estamos a beber as tuas palavras.
Pronto. É uma forma de minimizar, se calhar, os efeitos colaterais disto. Não sei, é uma forma. E parecendo que não, estando a ler uma coisa que tem um final feliz, é muito motivador, eu acho. Não.
É que sim, sem dúvida.
Seria, eu, se tivesse uma referência de uma pessoa que para mim pode ser uma referência numa outra área, que eu esteja a passar por uma situação delicada como aquela e que tenha tido um final feliz, bolas, é um estímulo. Há uma luz. É um balão de oxigênio.
E este livro é muito mais do que um livro sobre cancro.
Sim, isso seria muito redutor.
Dizer, é um livro sobre... Não quero. Deve ser deprimente.
Não, a ideia não era essa. Não tinha... Quem me conhece sabe que nunca poderia fazer um livro assim.
Sim.
Isso era... pouco perto do tanto que eu queria passar cá para fora.
Porque ainda por cima tu és uma mulher com um tremendo sentido de humor. E isso nota-se também na maneira como o livro está escrito, mesmo nas partes mais complicadas, tu de vez em quando pões lá assim os teus toquezinhos.
Porque na realidade assim aconteceu. Porque por vezes as coisas estão tão negras, tu tens que arranjar ali qualquer coisa para respirar, para soltar, para rir, para gritar, para qualquer coisa. Na realidade, às vezes... soluciono muitas coisas desta forma, não sei dizer qual, não sei qual é o processo.
É o humor como terapia um bocadinho, não é?
Sim. E as atrizes são muito assim, é tudo muito estresse. O Pedro é que diz que horror, tu és tudo muito mal, vou morrer, horrível. E depois eu não vou, porque eu ainda tenho que beber muitas jolas e tenho que me descer a coisa e porque não sei o quê. E pronto.
As jolas e os caracóis eram um estímulo para ti.
Também. Okay. Ainda ontem fiz os melhores caracóis do planeta.
Oh pá, nem me falas nisso que eu não comi caracóis ainda este ano. Onde?
Eu também não
fiz caracóis.
Fizeste? Peraí.
E apanhaste-os com as próprias mãos?
Eu fui a um armazém de caracóis.
Armazém de caracóis?
Sim. Depois há...
Snails R Us?
Aquilo. Snails R Us?
Snails R Us é muito bom.
Snails R Us é bom.
Sim.
É muito maluco.
Bom negócio. Tomar nota.
Snails R Us. Vamos lá com a caracóis. Mas tu é que fazes os caracóis?
Sim.
E sabes a receita de cor ou tens assim...
Não posso dizer o...
Não podes.
O que é segredo?
Não vem aqui.
Tem um segredo. Eu posso ser tudo menos o segredo.
Mas tu não vendes esses caracóis? Não. Tu devias partilhar esses caracóis com o povo?
Não, eu partilho. Há culpa.
Chegamos ao final da primeira parte. No início da segunda parte,
dos caracóis. Vamos tentar convencê-la.
Vamos tentar. Ela vai ter que dizer que já fez o tease. Segunda parte do Primo já a seguir com a Fernanda Santos.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Frango fresco com miúdos. Pack de 2 unidades por apenas 1,39€ o quilo. Não perca este sábado e domingo. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Segunda parte do Primo com a Fernanda Sane, repetente neste programa, mas obviamente que pessoas como a prima Fernanda podem voltar sempre quiserem. Sendo que a Fernanda trouxe a filha, a bebê Lu, a Maria Luz, e que está a mexer no telefone como se estivesse ela dentro de ti já mexia no telefone, sabes?
Eu acho que
ele já vem com o chip.
Ele já vem com isso,
já vem com o chip.
Sim, sim, sim.
E ela estava a fazer uma coisa super querida, não é? O que é que ela estava a fazer? Já explica lá.
Como é que se chama aquele programa?
Como é que é? Action Movie.
Action Movie FX.
Não é? Ela escolhe um pequeno videozinho, neste caso era teu, não é?
Era meu e da avó, tão querida.
E o que é que ela estava a fazer?
Faz-nos explodir com um míssil, uma derrocada de pedras, um automóvel que nos cai em cima, coisa assim.
A coisa fofinha.
É tão querida.
Uma coisa é uma criança delirar a fazer isto, outra coisa é um adulto de 41 anos, uma vez ter criado uma pequena intriga em que os periquitos lá de casa mandavam um míssil contra o gato.
Isso é, a partir desse dia o gato nunca mais falou com os periquitos,
nunca
não é?
Mais. Bom, e mas não falamos. Estamos a falar de caracóis e tu fizeste um teasing tremendo lá,
claro que sim.
Da tua receita de caracóis.
Vais ter que partilhar as... Okay. Há um segredo, não é?
Eu adorava saber fazer caracóis.
Podes não dizer o segredo. Mas o resto é receita.
Boas gambas ao olhinho, é uma coisa que eu sei fazer, mas caracóis gostava de saber fazer.
Então, olha, vais, este ou Snails Are Us.
Snails Are Us, claro.
Compras, eu compro sempre aos 4 e aos 5 quilos, não vais estar a fazer caracóis para. Mientras gramitas de caracóis aqui só para nós. Não, sim. Vá, é logo 3, 4, 5 quilos, já às vezes faço 8 quilos e levo para o estúdio para os meus colegas.
Ei, caracóis da Serrano.
Muito bons.
Isso era uma grande empresa, os caracóis da Serrano.
Dá ideias à Fernanda, dá ideias. Mas quando compras 3, 4, 5 é para quem? Lá para casa?
Lá para casa, nós somos muitos.
Ah, ok.
Ah, e depois vêm os vizinhos, não é?
Ah, acho bem.
Ah, sim, não.
Tu és pessoa para convidar a vizinhança para uma patuscada?
Sempre.
A sério?
E quando fazemos festas, imagina, aniversário, os meus não, que são no inverno, é uma chatice. Mas a bebê Lu faz em junho, Pedro em junho. Há muita gente faz. Primas e o meu pai e tudo. Então fazemos festas. Para não incomodar os vizinhos, nada melhor que convidar os vizinhos,
claro,
para a festa.
Faz sentido, claro.
E tens a sorte de ter vizinhos porreiros?
Todos, maravilhosos. Todos.
Não há nenhum que...
Se eu tivesse feito um casting, não seria tão maravilhoso quanto é. Verdade.
A sério.
São ótimos.
Eles elogiam os teus caracóis.
Os meus caracóis.
São feitos como? Vá, compra os caracóis.
Compra os caracóis. Muitíssimo bem lavados.
Okay.
Vá, 7, 8, 9 águas conforme o grau de sujidade.
Assim.
Pureza, não pureza, vá.
Okay.
Não,
okay. Claro.
Okay. Lavar, muito bem. Esfregar. Depois...
Esfregar os caracóis um por um?
Não, esfrega-los uns nos outros.
Ok.
Por 8 quilos. Era coisa que ia para 15 dias.
A Fernanda começa a fazer caracóis, depois come-os em 2015.
A puxar o lustre à casca.
Este não está bom,
Sim, 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 mas continua assim. Continua.
E o caracol lá dentro. Esfrega, miúda, esfrega. Sim.
Eu ponho os pauzinhos ao sol.
Bom, é isso.
Mas continuando, sim.
Ele deve estar a pensar, minha mãe disse que vinha trabalhar.
Okay. Então faz um caracol feliz, sim.
Pronto,
e depois?
Faz um caracol feliz. Ou milhares, vá.
Sim.
Pronto. Depois coloco numa panela.
É a
com água fria. Com água fria. Todos tapados. É, basta.
Com água fria.
Água fria.
Deixas o caracol assim, depois água fria.
Água fria. Depois a tampa. E depois ao lume. Em lume brando.
Sim, quanto tempo?
Brando para o mínimo. Pera. Okay. Sem nada. Nada. Só água
não
e caracóis.
Não há nada. Só água e caracóis.
Nada. Que é para eles morrerem. É um genocídiozinho.
É para horrível. Mas por um lado, tu começas a...
Essa tua relação com o caracol, de amor-ódio.
Então que tu começas em lume brando, ele fica a pensar assim, isto é um jacuzzi espetacular. Eu nunca fui tão bem tratado no mato.
Ah, viste?
Nunca fui tão bem tratado no mato.
Primeiro dá-me um tratamento e depois agora.
E depois assim, agora está a ficar um bocadinho. É impressionante, está a ficar um bocadinho quente.
Ei!
Os caras podem.
Oh, menina da novela! Está quente aqui! Está quente aqui! E depois?
E depois, sim, quando ele já não consegue falar.
Sim, sim, que acontece muito.
Destapas e percebes que os senhores já estão assim.
Não era melhor uma morte.
Mas estão
rápida.
Todos cá fora, isto é para eles saírem.
Para eles saírem da casquinha.
Da casquinha, por isso é que é lume mínimo.
Se desses um tiro a cada caracol na nuca.
Não, ouvi, não tenho munições para tal. Mas vocês são insanos.
Parece-me tão cruel.
A vizinha já ouviu. Pá! Pá! O que é que se passa? É a vizinha está a fazer caracol.
8 quilos de caracol morto por um. Assim na nuca. Sim. E depois?
Pois. Um míssil resolveu
eles
logo
isto. Já estou cá fora,
sim.
Verdade?
Sim, verdade.
Mortos.
Muitos.
E depois pões 3, 4 punhados de sal.
Sim.
O tempero tem que ficar muito mais salgado do que o normal.
Sim.
Para qualquer refeição. Mas é para ele ficar com sabor. Para ele,
pois,
ficar,
claro,
assim puxadinho. Como
apuradinho. Sim, sim.
Muito apuradinho.
Claro.
Bastante sal. Orégão sem a rama.
Sim.
Só mesmo que é para não amargar.
Ok.
Assim, muito. Assim, dois bons punhados. 6, isto para 4 quilos de caracóis. 5, 6 malaguetas pequeninas daquela invasão.
Sim. Abertas ou não? Só tirar a...
Não, só atiradas okay. lá para dentro. Podes pôr um caldo que não refá.
Ok.
Umzinho. Okay. Um fiozinho de azeite. Umzinho. Isso pode ser só no final. Uma cabeça de alhos. Uhum. Tiras, mas eles, os dentes de alho têm a casca. Agora a cabeça não.
Sim.
Está bem. É limpinha, mas depois esmaga aquilo com um pisca para não sujarmos as mãos. Está bem? As princesas não podem ficar com cheiro. Alho nas mãos, que é nojento. Tá?
Peraí, matas o caracol e depois, ai, as minhas mãos. Ai,
ah,
ai.
Pois é. Não, mas caracol é caracol.
O cheiro a alho pode ficar durante
dias.
30 anos.
Não, não, mas há um truque. Mas há um truque para tirar o cheiro a alho.
Com facas e
com faca, com inox. Não sabes
não,
isso?
Comigo não funciona.
Não funciona. Não.
Eu acho que isso não funciona com ninguém.
Não funciona.
Abres um bocadinho a torneira.
Mito urbano.
E a água cai em cima da faca de inox.
Mito urbano.
Funciona. Não podes esfregar.
Então como é que tu fazes assim sem esfregar?
É só a água que passa pelo inox que passa depois na mão. Portanto, torneira para a faca, não é? E a água cai da faca do inox para a tua mão e depois tira o cheiro.
É mito urbano.
Experimenta. Experimenta, Serrano.
É mito urbano.
Tá bem, depois experimentar.
Sim.
Eu já experimentei, não aconteceu nada.
No alho.
No alho. É um bocadinho, ponho um bocadinho de margarina.
Sim.
O que é mais? Ah, ponho um bocadinho de coentros moídos, uhum. ponho um bocadinho de pimenta de caiena e ponho aqui um bocadinho daqueles temperos assim, uma mistura daqueles para fazer peixe e carne na brasa,
sim,
na
sim,
grelha.
Sim, sim, sim.
Que é, tem tomilho, tem manjericão, assim, umas ervinhas.
Era visto ser peixe e carne porque tu não consegues situar o caracol em nenhum desses campos.
Por isso mesmo
mais
é aquilo que é para tudo na grelha, peixe e carne.
Sim, sim, sim.
E okay. depois? E depois o segredo.
Ah, pois, e o segredo?
É pá, o segredo, eu adorava saber qual é o
segredo. Tá bem.
Se bem que eu acho que os caracóis com esses ingredientes todos já deviam estar muito bons.
Ah, e depois mexe.
Eu gosto de pensar que alguém vai pôr um livro, o segredo.
Ah, pois, espera, louro.
Louro.
Três sim. folhas de louro.
Ok.
Três folhas de louro, bem lavadinhas.
É pá, mas o segredo é fundamental. É fundamental, não é?
É.
É, portanto, as pessoas fazem isto, não metem o segredo e não vai ficar grande coisa.
O que é que será o segredo, pá?
Ok, dá-me só uma dica do segredo. O que é que pode ser o segredo?
Porque letra começa.
É um pó. Não bate.
Ok, está bem. Não bate. E asseguras que isto fica depois impecável?
Fantástico.
Ok.
Deve ser para aí caril, achas? Será que ela mete caril nos caracóis?
Não.
Não é caril, olha.
Não, já chegou. Não, já basta a pimenta de caiena para aquilo ficar ali. Tá.
A gente depois diz, a gente depois pede. Quando a gente liga o microfone no fim e a gente depois pergunta.
Será que ela põe para aí Nesquik ou uma coisa assim? É um pó. É um pó.
Muito só farinha. Bom.
E depois deixas cozer, aí já pode ser em um mínimo, assim, vá, o brando à mesma, até que é para eles cozerem devagarinho, ficarem ali apurados.
Ok, certíssimo. Olha, depois dos caracóis, vamos falar da tua carne não é estranha, temos que falar disso.
Então.
Tens falado da tua experiência, se gostaste, não gostaste, foi uma surpresa para ti, estavas à espera de... É porque eu nós acordamos muito cedo, portanto, domingo à noite já é dia de...
Claro.
Da noite de estar cedinho. De vez em quando eu picava. E quando tu falavas e quando filmavam, ponto um, estavas sempre extraordinária. E segundo, parece que estavas sempre a divertir com uma sorriso na cara
gosto de fazer coisas curtir, onde me divirta.
Estavas a curtir o molho.
Sim, curtir o molho. Já não ouvi essa expressão há muito tempo.
É verdade.
É deliciosa. Estava, diverti-me bastante. Para já é um formato despretencioso que tem muito a ver comigo, claro. Com a minha forma de estar também. E depois, porque eu não podia estar lá a não ser a divertir-me muito. Porque, quer dizer, os meus conhecimentos de música é eu gosto de ouvir boa música. Ou que para mim seja boa música,
atenção,
de acordo com a minha opinião.
Ninguém, se esquece, tu tens um passado, uma adolescência e também bastante musical.
Não, eu não toquei em uma banda. Eu tive uma pessoa conhecida próxima que tinha uma banda. É diferente.
Ok, está bem.
Different thing.
Mas podias ter absorvido a história dessa pessoa só para, para dar assim mais estilo, não é? Ter uma banda eu acho que é uma coisa fenomenal.
Deve ter
eu
sido.
Eu adorava ter tido uma banda.
Eu acho que estava lá, assistia, mas graças a Deus nunca me propus a cantar.
E não te convidaram nem que fosse só para um programa de ir para cima do palco?
Não.
Não, não porquê?
Não, porque eu desde o início... Porque era mal demais, Vasco. E temos que perceber os nossos limites.
Olha, mas tu viste coisas... extraordinárias neste programa e surpreendentes muitas vezes. Lembra-te assim de uma que tenha sido assim mais extrema e mais surpreendente?
Eu acho que grande parte das prestações do Francisco Menezes foram assim coisas.
O Francisco é o maior.
O Menezes é incrível.
Assombrosas.
O Menezes era tipo um dos segredos mais bem guardados porque ele canta
eu
muito bem.
Eu já o conheci antes,
claro que sim,
não é?
sim.
O grande público não.
Não tinha essa ideia.
Não tinha essa ideia.
Ele nos shows de stand-up dele incorporava as canções.
Sim.
Ele fez no Homem que Mordeu o Cão uma data de anos imitações tremendas da Anastasia. Mas ninguém diria. Eu vi-o a cantar Pavarotti, ou o que é que foi? Não foi?
Pavarotti.
E foi assustador. Ele tem um cantor de ópera na garganta. Como é que é possível?
Parece que tem aqui uma coisa que é postiço, não é dele. E depois ele incorpora. Agora vou cantar. E a Tina Turner? Vocês ouviram no cantar?
A Tina Turner não vi.
A Tina Turner também não vi.
Olha, eu se não o tivesse a ver, diria que não era ele, que era um CD, era playback.
O homem estrangeiro.
Juro-te, é impressionante. Ele é maravilhoso. Foi assim a grande surpresa para o grande público, para mim não, que já o conhecia.
Mas também temos que dar aqui um abraço e os parabéns ao Ricardo Sá.
Fez
o Sai, fez o coreano.
Pois não é nada fácil.
Gatou o Gangnam Style em coreano.
E não errou uma palavra.
Não?
Porque eu estava lá. Sim,
tu verificaste isso?
Verifiquei tudo. Na hora.
Tu tinhas a letra à frente?
Tinha. E eu sou pró em coreano.
Sabes cantar o Gangnam Style? Sabes partes a letra?
Não. Okay. Não, porque
eu e Nuno
agora estou rouca, não posso.
Eu e o Nuno queremos arranjar mesmo a forma correta de dizer a música em coreano.
A minha filha sabe.
Não sabe nada.
Canta lá a música do Opa Gangnam Style.
Ela diz que não com a cabeça.
Os miúdos adoram.
Agora não pode estar a enfiar um míssil na cabeça da avó.
Sem a popota. Não, já está no popotó. Olhar para o
popotó. É tão boa essa frase.
Muito bom.
Olha, e há planos para voltar a cara não mais estranha? A tua cara
não
mais estranha?
Não sei. We never know. Isto hoje em dia é tudo ao minuto. Notícia ao minuto, televisão ao minuto, novelas ao minuto.
É verdade.
Nós nunca sabemos. Mas eu estou pronta a receber instruções.
Esperemos que sim. Porque acima de tudo era aquilo que eu dizia. Via
é muito
que estavas a divertir imenso.
Diverti-me muito.
Toda a gente estava ali
gostei da participação de todos eles.
Sim.
Gostei de lá estar. Gostei muitíssimo de ter sido convidada, de estar ali naquele painel ilustre de júris. O Luís Jardim é uma pessoa super entendida, uhum. O António Sala também, o José Carlos menos porque é ator. E eu estava lá porque, olha, gosto de ouvir cantar, gosto de ouvir belíssimas interpretações, que na realidade era se calhar o meu maior papel lá. Uhum. Era a forma como eles interpretavam aquelas personagens. E aí sim, e fazermos e transpor essa música e essa interpretação cá para fora.
Eu lembro que a vez em que eu sentava que estavas mesmo, epá, esta é a minha praia, acho que foi quando o Diddley cantou
ACDC.
E toda aquela adolescência rocalheira de Franzar veio ao de cima e viu-se o teu brilhinho nos olhos.
Adoro ACDC, é das minhas bandas favoritas.
Ih, ela tem uma alma rock and roll. Olha,
e tu educas os teus filhos e pões tipo ACDC
para eles? Sim, eles gostam. Eles gostam de tudo o que eu ouço. Porque partilham muito o habitáculo comigo, cara.
Ok, claro.
E eles gostam muito de ouvir música dos anos 80. Ouvimos muito ACDC, ouvimos Aerosmith, eles também gostam.
Muito bem.
Agora estou a voltar a ouvir uma coisa, redescobri Marvin Gaye, que adoro.
Muito
adoro.
Bom.
Adoro, estão todos os dias,
andas
manhã às
7h30.
Let's get it on. Ai, tão giro!
Só tem uma coisa, veio o número 4, é o que eu te digo. Andas a ouvir Marvin Gaye?
Eu acho que sim.
Eu só gosto de números ímpares, portanto, ou 3 ou 5. Ou 3 ou 5 filhos.
Então
portanto,
são gêmeos.
Não, são gêmeos, tem que ser.
Não, o Marvin Gaye. Tu és não deixa, o Vítor Gaspar não deixa.
Pois é verdade, também é verdade.
O Vítor Gaspar bate à porta.
O Vítor Gaspar é a figura menos afrodisíaca.
Não se ouve Marvin Gaye aqui.
Mas com o Marvin Gaye há boas hipóteses de ter gêmeos ou trigêmeos mesmo.
Sim.
Porquê?
É isso o poder de Marvin Gaye.
Marvin Gaye, agora de repente parei no Vítor Gaspar. Desculpa.
Então, uma coisa é Marvin Gaye, outra coisa é Vítor Gaspar.
Com Vítor Gaspar.
Um bocadinho diferente.
Pode tocar Vítor Gaspar no quarto. Estranho.
Começamos este primo comigo a dizer que já cá tinha estado. Entretanto, há perguntas para fazer porque não falámos de algumas coisas da outra vez que cá estiveste. Uhum. Uma delas é o facto do mar influenciar o teu estado de espírito. Uhum. Sei que o estado do tempo influencia muita gente. Está sol, estamos de uma maneira, está a chover, estamos mais cabos baixos. Agora, o estado do mar influenciar-te, isso é que eu não sabia, fala-me disso.
Eu não sei se isso está correto.
Ah, não?
Não.
Então tudo o que eu vou dizer é uma valente treta?
Não, quer dizer, eu gosto, é de estar junto ao mar.
Sim.
Mas agora, se está a revolta, eu fico irritada? Claro que não, saber. É conforme as marés, não. Então não tinha mais nada
para dar.
É que a Wikipédia, por vezes.
Não foi na Wikipédia, até foi num site qualquer assim mais coisa.
É o tal que eu também tocava numa banda rock.
Então deixa-me um
pouco. Pronto, sabes uma coisa que é estranha e que é muito estranha, na realidade. Quando eu estou numa situação complicada, difícil, triste, angustiada, quase depressiva, que é raríssimo em mim, mas quando estou assim, das poucas coisas que me consegue acalmar é olhar para um campo de golfe quando está a chover.
Espera aí.
É muito estranho.
Mas com os jogadores
lá, mar, estás a ver outra
com
vez.
Os jogadores a darem tacadas ou só
não,
para
não,
a relva.
Não, eles não estão lá, está a chover, eles não estão lá. Porque parece.
Não jogam com chuva.
É que o mundo pode estar a acabar e ali está tudo sereno. Parece que ali há uma segurança, há paz, há tranquilidade. Mas sei, é tranquilo.
Mas não posso...
Eu sei, é esquisito.
Mas não pode ser relva normal, é a mesma coisa, é relva, é verde.
Não, mas aquilo é sereno, é uma extensão.
É muito grande, grande. E é paradinho.
Tem que ser... Tudo sossegadinho, está tudo sereno, sabes? Transmite-me tranquilidade.
Ou seja, imagina-me, começa a chover e tu queres descansar. Estão os carros todos com os golfistas a sair do clube e estás tu a entrar. É isso, não é?
Não, eu estou lá dentro, estou ali a ver, a olhar. Eu não jogo golfe, eu sou muito... Aquilo é muito parado. Dizem os golfistas que não.
Sim.
Mas que eu tenho que experimentar. Eu estou a guardar isso para os seguintes.
Olha, eu já experimentei. A parte mais gira é andar no carrinho de golfe. Eu por mim andava só em carro. Eu tenho o sonho de fazer o Portugal de les a les num carro de golfe. É, adorava bem. Isto, a sério.
Mas para quê, Di?
Assim, começas em Barcelos, acabas em Vila Real de Santo António, e quando chegares a Vila Real de Santo António, a Fernanda tem os caracóis prontos.
Exato, é
isso. Ah, pois
daqui a uns anos. Qual é a velocidade que aquilo atinge?
É bem 20 horas.
Não, muito menos.
Menos?
Muito menos. Quer dizer, depende, agora já há umas maquinetas, mas...
mas é ótimo, dá para fazer peões e não sei o quê.
Não dá nada.
É, pá,
eu... Todas a fazer nos carrinhos de golfe.
Não sei, experimentei uma vez e nunca mais quis outra coisa. Pá, por
olha, mas podíamos fazer isso à noite.
Sim.
À noite, deve ser giro.
Tens conhecimentos.
Uma ideia assim um bocadinho estranha.
Tens conhecimentos. Tens
tu vais
conhecimentos.
Para campos de golfe à noite?
Não. Eu disse durante o dia.
Sim.
Não, mas para andar de carro e se calhar dar mais carrinhos de golfe é capaz de ser melhor à noite, sim.
Enfim. Olha, estamos quase a acabar o tempo.
Oh, não.
Não estou a falar ninguém.
Pois é, queimámos aqui 10 minutos a falar dos caracóis.
Então queres falar de quê?
É pá, mas foi riquíssimo.
Pergunta-me.
Isso.
Olha,
estás quase a subir o segredo.
Projetos para o futuro.
Projetos para o futuro. Olha, continuas com o sonho de ganhar o Oscar ou não?
Claro que sim.
Ah, é?
É a única coisa que me falta. Já plantei árvores, já tive filhos, já escrevi um livro. Muitos filhos. E não sei. E agora é só o Oscar.
Com que género de filme é que gostavas de ganhar o Oscar?
Pode ser com o meu próximo filme.
Ah, é? Queres falar sobre
tem
isso?
Um guião lindo. Olha, como há muitos anos não lia um guião tão bonito.
Quem é que
escreveu?
Tão
bonito.
Não sabes.
Também foi pelo António Pedro Vasconcelos, que é quem vai realizar.
Ah, mas o filme, como se não me engano...
Os gatos também têm vertigens.
Olha, sou bom,
tem não têm vertigens. Também têm vertigens. Espera, a mamãe vai ver.
Ontem disseram o nome do...
Ela não sabe o nome!
Disseram
vou
o nome do filme.
Para filmar.
Olha, o guião é espetacular. Eu não sei o nome.
Não,
mas começa esta semana as filmagens.
Começa,
disseram ontem.
Começa hoje. Está a começar
hoje.
Está a começar hoje. Estás aqui.
Começa, só entro na quinta-feira.
Ela não entra em todas as cenas.
Ah não, então não vou ver, só queria só se Fernanda Serrano okay. do programa.
Os gatos não têm vertigens.
E
assim
tu,
é que é.
É um grande título.
E que personagem é que tu és? Vai dizer assim.
Olha, Maria do Céu Guerra.
Faz Maria do Céu Guerra, isso é espetacular.
Filha. Maria do Céu Guerra, Nicolau Breiner, eu, Ricardo Carriço, muita gente. É, são muitos, mas sim. Os quatro. Há o papel principal. É o da Maria do Céu Guerra e um rapaz que vai fazer um personagem muito giro, muito giro, muito giro, eu não sei o nome,
que
mas
acho que foi uma grande revelação.
E ele é aluno de conservatório, tem 18 anos. Eu quando li o guião, eu acabei a ler aquele guião em lágrimas. Era belo, bonito, é de afeto.
Deixa-me dizer que é do Tiago Santos também, não é?
Ah, ok.
Sim.
É lindo este guião, lindo. Há muito tempo que não fazia uma coisa que me emocionasse tanto e tão simples. Tão genuína, é de amor.
E sabes
é
que
de...
Nós não temos a gravação.
Ai,
mas Nuno Markle vai demonstrar agora como é que foi o momento em que António Pedro Vasconcelos te convidou para fazer parte do filme.
Ah, e agora fico completamente apanhado desprevenido. Eu só sei imitar o António Pedro Vasconcelos quando ele está com uma grande paciência a falar com os figurantes e a dizerem para dizer mais depressa as deixas.
Que é?
Ai, o António Pedro é o único.
A minha senhora, tenho que dizer mais depressa, minha senhora. É mais depressa. Porque aconteceu, nas filmagens da Bela e o Paparazzi havia uma senhora que queria mostrar que
tinha uma atriz dentro dela
epá, e a deixa demorava tanto tempo e ele lá se levantava pacientemente epá, e ele tem uma tremenda paciência. Eu tenho saudades do ambiente das filmagens. Para mim toda a minha vida era realizada por António Pedro Vasconcelos. Eu já lhe disse isto.
Ele é maravilhoso.
Fizemos um sketch uma vez para o canal que ele de facto realizava a minha vida.
É verdade.
Numa cadeira do outro lado da rua. E dizia,
mas
corta.
É muito sereno a realizar.
Sim.
Há outra pessoa que eu também gosto muito, que é o Lionel Vieira.
E conta tantas histórias.
E ele tem muitas histórias para contar.
Ele é uma enciclopédia.
São as duas pessoas com eu queria voltar a trabalhar. Pronto. O António Pedro, já estou a repetir, é tão bom.
Então,
e eu
olha,
não queria deixar de voltar a filmar com ele.
Fica aqui já marcado, quando estrear o filme.
Joaquim Leitão, Vítor Gonçalves, Ricardo Carriço, José Afonso Pimentel.
Pimentel entra, foi meu colega de faculdade.
Maria do Céu Guerra, Pedro Lamares, Adelaide João, Sofia Leite, Jorge Silva, Joana Barragas, Barradas, Tiago Delfini, está bom, Renato Godinho, está bom, está muito bom hoje, Tiago Santos, Mariema, Elsa Valentim, João Jesus, Adérito Lopes, Miguel Santiago. Oi! Está-te a ligar! Banda Miranda! Banda Miranda, que está a lhe amando a carinha!
É, pá, entra! E nós não fazemos
ideia. Bem, é um elenco fantástico.
Olha, então fica com ele, estou muito curioso para ver. Assim que vamos estrear, voltas cá.
Vai estrear este ano.
Ainda este ano ainda?
Este ano ainda.
Voltas cá então neste ano. Estava combinado?
Fantástico.
Sim, senhor.
Dá cá 5.
Sim, senhor. Fernanda, grande beijinho. Volta quando quiseres. É sempre um prazer.
É bom gosto.
Obrigada.
E agora é a parte
da próxima vez estás caracóis.
Agora entra a Márcia e depois no final vamos tentar cravar o segredo dos caracóis. Claro. À Fernanda. Já a seguir a Márcia, Fernanda. Grande beijinho.
Obrigada.
Tchau, Magalu.
Obrigada.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirim.
Não percebo.
É com muita alegria que digo que a senhora está de volta. Primeiro, porque é uma amiga. E segundo, porque ela é responsável, e digo isto agora aqui à Márcia, sem qualquer brincadeira, é responsável por um dos meus momentos favoritos musicais neste programa. Foi quando cantaste aqui, ainda na primeira ou na segunda temporada, pelo que há em mim.
Foi tão bonito.
Foi lindo, foi lindo, e é a prova que só tu e uma guitarra fazem maravilhas. O que é extraordinário. A Márcia está de volta por ter um disco novo, um disco chamado Casulo, e sendo eu fã do Dá, que é o disco anterior, deixa-me perguntar-te se é uma espécie de continuidade ou se tu decidiste fazer uma espécie de Arretong Baby e temos aqui um Casulo que...
O corte
Casulo que rasga com tudo o que fizeste para trás.
Não rasga, porque as canções são todas minhas e acho que a origem vem, pronto, é semelhante. Mas eu também não decido fazer as músicas de uma maneira ou de outra.
Sim, é o que
elas aparecem e eu sou um bocado supersticiosa, acho que aquilo é inspiração divina e depois...
Sai-te das entranhas, pensas muito nelas ou é assim uma coisa de... Ai, está a sair agora, está a sair!
Um bocado mais está a sair agora. Ajuda!
Mas isso pode acontecer... Por exemplo, encontrei-te, sem qualquer publicidade, uma das últimas vezes que te vi foi
no supermercado,
no Pingo Doce.
Pode ser coisas é que a Márcia tem dentro do carrinho.
Não reparei, eu não sou dessas pessoas.
Mas eu posso dizer.
Aliás, ela estava a entrar.
No carrinho, dir-te a quem és.
Eu é que estava assim. Ela estava a entrar.
Leve sempre fraldas. Leve sempre fraldas, claro.
Não, tu estavas de barrigão ainda.
Ainda estava de barrigão nessa altura. E falámos bastante. Estavas com a tua namorada.
Estava, sim, senhor. Ainda é mesmo assim.
O que é que. Não estava a pensar o que é que ele levava. Pá, olha, leve sempre parmesão, mas eles agora nunca têm parmesão.
Gosta de ter parmesão. Tipo de pessoa que gosta de ter parmesão em casa.
Sempre.
E usas ou fica lá só porque
não,
queres ter...
Sempre. Até... Okay. Não tens paciência para fazer alguma coisa, fazes uma pasta e metes parmesão.
Claro.
Faz uma quê?
Uma pasta.
Ah, faz uma pasta. Não me desculpa.
Faz uma pasta de parmesão. Não,
artistas.
Pessoas que fumam parmesão.
Mas também pões parmesão em pratos onde supostamente não devia haver parmesão. És louca para isso ou não? Inventas coisas com parmesão.
Invento coisas, mas não é com parmesão. Invento coisas com o que tenho no frigorífico. Gosto imenso de cozinhar.
Eu tenho um prato específico, é massa com cenas. Que é um ótimo prato para limpar o frigorífico.
Isso é a escola Filipe Vá com Deus, claro, de culinária. Claro. Pois é,
ok,
pois
mas estamos a dizer.
Casulo,
exatamente. As canções surgem-te, por exemplo, podia surgir-te uma canção no Pingo Doce?
Podia. A Pele Que Em Mim surgiu no caminho do Júlio de Matos até mais abaixo da casa do meu pai, que é ali ao pé.
Sim.
Na Avenida de Roma, e surgiu assim. Foi uma das que saiu assim, sem a pessoa estar à espera.
Quando isso acontece, tu começas a tomar notas automaticamente ou simplesmente tentas manter na cabeça até encontrares papel ou até pegares na guitarra?
Antes tentava fazer isso, de manter na cabeça.
Agora tenho
um iPhone. Agora tenho um iPhone, geralmente gravo. Mas aconteceu várias vezes ter uma melodia e assentar no meu caderninho que costuma andar comigo os graus na escala, uhum, para não me esquecer, sim, da melodia, uhum, que estava a fazer. Depois aquilo acabava sempre por ter um erro ou outro, porque estás a dizer um 5, 6, não sei o quê, mas dava para me lembrar e depois aí já conseguia lembrar-me de tudo.
Certíssimo. E já agora ser mãe muda muita coisa em termos artísticos ou não?
Muda tudo. Estás a falar com uma pessoa que escreve imenso sobre si própria.
Sim, sim, sim.
Adorás ser a terceira pessoa, não foi?
Isso.
Não, mas muda tudo porque ela mudou a minha vida, não é? Mudou muita coisa e impõe-me uma certa paz para poder ver a qualidade de vida. De modo que isso influencia.
É engraçado, a ideia de um bebê trazer paz. À noite ela é calminha,
ela não me traz, não é? Ela traz muita paz,
sim,
no, no sentido apaziguador da...
Pela sua mera existência, não é?
Pela sua mera existência, exatamente.
Mesmo
falou
que barrasse... Sim, 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 sim.
Mas a existência dela, claro. Mas o que eu digo é... Tu tens que tentar protegê-la de certas nuvens más.
Uhum.
Isto é um bocado o que eu vejo. E por isso eu salvaguardo, por exemplo, o fim de semana e o dia a partir das 6 da tarde. Eu salvaguardo isso. Isso é uma maneira de me obrigar a não estar a trabalhar nessa altura.
Uhum.
E dedicar a ela, estar com ela, estarmos juntos em família, com amigos e não sei o quê.
Ela gosta de música? Já tocas para ela?
Ela já toca.
Como assim?
Ela toca quando eu tenho a guitarra no colo, ela vai lá fazer festinhas à guitarra e adora som. Por isso, sim, ela gosta de música e dança quando nós ensaiamos.
É, pá, daqui a uns arinhos temos aqui dueto. A meia filha!
Tipo um
como José Mariana Malhoa,
claro.
Porque
sim,
não?
Sim, sim.
No fundo estamos aqui a entrevistar o futuro José Malhoa de Portugal. Olha, Márcia, deixa-me só aqui mostrar-te uma coisinha que é.
Andaste a fazer um cover, não?
Não.
Diz que alteraste a pele queimada.
Não fiz. Eu sou fã disto, peraí. Isto ao fim está mal tocado, mas há que dizer que há um disco agora que me faz. Há um disco agora, me faz pegar na guitarra e tentar.
Está mais bem tocado do que eu toquei.
Olha que bonito.
Agora canta lá, só para eu ouvir.
Deixei na primavera.
Bravo, Vasco.
Deixa, o resto passa a Dona Ana Moura. Eu assim que ouvi isto, a primeira a dizer pá, parabéns pela canção que está. Aliás, todo este disco da Namora é um, para quem gosta de boas canções e de boas letras, é um atentado à minha pessoa, porque eu ouço tudo e digo odeio tudo porque é tão bom. É tão bom que eu odeio as pessoas todas que contribuíram com tanto odeio-te a ti também, Márcia. Mas aquilo que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi isto é extraordinário. A segunda coisa foi eu quero ouvir a Márcia cantar isto.
Podias ter pedido?
Toma a guitarra.
Vamos.
A minha pergunta é, há a possibilidade de te ouvir, por exemplo, num disco?
Sim.
Fala-me disso.
Olha, essa música, é engraçado a gente estar agora a falar nisso, porque essa foi uma das que surgiu. Eu não fiz essa música para Ana Moura, essa música já estava feita.
Okay.
Surgiu numa viagem de carro do Alentejo até Lisboa. E por isso é que também tem um bocado essa imagem de deixei na primavera o cheiro a cravo. E depois cheguei a casa e fiz a guitarra para não me esquecer. Fui a cantarolar até Lisboa.
Mas a tua intenção era gravares num disco teu?
Não, a minha intenção, eu nunca tenho essa intenção. Faço as músicas e a minha intenção é que elas terminem. Depois logo penso o que é que fazer com aquilo. Essa, quando eu ouvi, pensei assim, pá, isto não fica bem na minha voz, não devia cantar isto, está muito fado.
Sim.
E depois aconteceu o convite e eu tinha essa música e pensei, pá, ela sobe isto dois tons e isto fica perfeito para a voz dela. E assim aconteceu. E ela canta mesmo muito, muito melhor do que eu. Não quero pôr isto assim nesta.
São registros diferentes, não é?
São registros diferentes, exatamente. Não quero pôr isto no melhor ou pior porque eu não gosto, claro, dessa comparação.
Mas é uma belíssima canção, tu não consideras cantá-la nos teus concertos? O Miguel nos Araújo concertos. Canta a canção que fez para a Namora, por exemplo,
sim,
nos
sim.
concertos.
É, malandro.
Dele.
Sim, sério?
Sim, sim, sim.
Olha, outro que eu odeio, sim.
Tu consideras isso, fazer isso?
Eu considero fazer um disco. Esta não é a única canção que eu tenho nesse registro, por isso eu considero fazer um disco com elas todas. Essa vertente mais tradicional.
Okay.
Portuguesa, tenho outras canções assim também que puxam um bocado para.
Tens uma fadista dentro de ti?
Acho que todos temos, às vezes infelizmente, mas é um bocado, não pela sonoridade do fado, mas pelo dramatismo, não é?
Pois, o conceito da
acho
coisa.
Sim.
Ora bem, falar em conceito, há um conceito muito engraçado neste programa, já sabes, chamado Quiz da Morte.
Quiz da Morte.
Essa cena,
quiz... Olha essa cena!
Já me estou a lembrar, já me fizeste isso.
Diz outra vez, Nuno Marco?
Quiz da Morte. Eu gosto de Peraí, eu por momentos pensei que eras tu que estavas a gritar.
Fiz playback, foi espetacular, não foi?
Foi muito bom.
Foi,
muito
gostaste.
Bom. Sim.
Gostaste da minha voz feminina?
Quem é que gravou isto?
Não faço ideia, pesquisei aqui, grito mulher e apareceu isto. Não faço ideia quem seja.
Sim.
Ora bem, são 5 segundos para responder a 3 perguntinhas. Uma é sobre casulo, a outra é sobre verão e a outra é sobre deixa-me.
Já tive aqui há um ano.
Claro. Olha, eu faço a primeira. Casulo é o título do teu novo disco e, curiosamente, é também o nome de um estrenado aqui em Lisboa, bem pertinho da minha casa, ali na Elias Garcia. A pergunta é: se somares os algarismos que compõem o número de telefone do estrenado, o casulo, que número é que isso dá?
Qual é o número de telefone?
É, olha, eu não vou dizer.
Então 23.
Ah! Estamos perto.
Mas
por
vais
isso...
fazer até eu acertar.
Não. Tens mais perguntas para acertar. Era 29. Era 29. Era 29. 21797. Está lá perto.
Pertíssimo. A próxima pergunta. Tu és a autora de Até ao Verão, canção que faz parte do disco da Ana Moura. Já que falamos em verão, em que dia e a que horas começa o verão este ano em Portugal?
Espero que seja dia 21 de junho.
Sim, sim. É de manhã.
Acho.
Entre as 5
às...
entre...
5 da manhã.
É pá, é às 6. É pá.
É pá. Pertíssimo. É pertíssimo.
Mas olha, acertas na próxima.
Ai, vamos ver.
Vai, Vasco.
Já ouvimos aqui o Deixa-me Ir, o primeiro single do teu disco, não? Não, imaginemos que o Nuno Markle dizia: Deixa-me ir para Aljustrel numa caminhoneta da Rede Expresso. Vamos imaginar que ele dizia.
Eu não tenho tempo para isso. Adoro, eu tenho que trabalhar à tarde.
Se o Nuno Marco saísse de Lisboa na caminhoneta da Rede Expresso às 11h45 da manhã, a que horas é que chegava Aljustrel?
Ia chegar no Expresso, devia chegar às 2h45.
Diz 4h20. A que horas?
Às 4h20.
Às 4h20, está certo! Está certo!
Isso é tardíssimo.
É tardíssimo. Deve passar por muitos sítios ainda até chegar ao Estrela.
Ah, passa, parar. Eu já fiz esse trajeto.
Apesar do nome Expresso, é um Expresso
mas
que...
Mas recalquei.
Pronto. Olha, acertaste na última, sem ajuda nenhuma, como foi claramente que sim.
Não, o que se ouviu foi a voz da consciência. Da Márcia a falar.
Exato.
Aquele bocadinho que se ouviu de 4h20.
4h20. Antes de ir para o palco, onde é que a gente agora pode ver ao vivo, brevemente, a apresentar este novo álbum?
Podes ver dia 30 na FNAC.
Ah,
neste mês de maio.
Em qual FNAC?
Na FNAC Fechado.
Claro. Olha, lá estarei.
Posso dizer também que a Márcia irá aos 5 para a meia-noite. É um clássico. É um clássico, o Palmeirinho está sempre a gozar comigo.
Não, 5 para a meia-noite. Ele faz sempre isto. Convidados para este programa, ele depois puxa os para 5 para a meia-noite.
Neste caso foi o contrário, já estavam em contacto.
Ah, ok, pronto. Então pronto. Márcia, olha, um grande beijinho. Que um beijinho nosso também à tua filhota. Tudo corra bem. Encontramos nos pingos da vida.
Claro.
Claro que sim, já sabes isso. Atenção ao parmesão, porque muito queijo, depois olha o colesterol. Cuidado com isso. E agora vai para o palco e acabamos assim o primo. E para a semana fica combinado. Nuno Marco, voltamos para a semana.
Voltamos para a semana, sim senhor.
Márcia, voltamos para a semana.
Bora. É que tu telefonas a vem cá.
Sim senhor. Para a semana então fazemos mais primos. Tchau. Até mais.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Primeiro ser no que ainda não é.
cada cor.